Nós vamos receber com muito carinho o pregador desta manhã, pastor Wellington Vivas. Vamos receber com alegria? Cadê a alegria do povo de Deus aqui da catedral? Amém. Pastor, deixa Deus te usar. Amém. Como sempre.
Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. É bom estar na presença do Senhor. Bom estar em casa novamente. Bom estar na nossa igreja. Mas eu queria ler um texto, aproveitar você de pé, e depois eu externo a minha gratidão a Deus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 34, hoje é unção da saúde, verso de número 7. Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 7. Encontraram? Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escurecera a vista e nem lhe fugira o vigor. Eu vou ler novamente. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escurecera a vista e nem se lhe fugira o vigor. Diga comigo, saúde. Diga, Deus deu saúde a Moisés. E eu creio que Deus vai dar saúde a mim e a minha família. Amém, queridos? Nós já vamos ministrar a palavra. Eu queria só pedir a minha beautiful wife para cantar uma canção ao Senhor hoje. Parte de uma canção, ela sempre me acompanha. Sempre estamos juntos, sempre tem sido um suporte de Deus na minha vida, uma bênção de Deus na minha vida. Então vamos, só parte de uma canção e a gente já ministra a palavra.
Aleluia. Abre meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver.
Oh, diga isso ao Senhor nessa manhã.
Abre o meu coração, quero sentir, Senhor. Teu grande amor, teu grande amor.
Declare isso ao Senhor.
Abre meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver.
Abre os meus.
Abre o meu coração, quero sentir.
Aleluia.
Teu grande amor. Teu grande amor.
Levante as mãos.
Eu quero me apaixonar.
Diga isso. Eu quero me apaixonar.
Outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez.
Cante ao Senhor.
Eu quero perder o sono. Outra vez. Queimando de amor por ti.
Eu quero.
Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar.
Aleluia, Jesus. Nós queremos, Senhor.
Outra vez.
Nós queremos mais de
eu
Ti,
quero
Jesus.
Perder o sono. Oh. Outra vez. Queimando de amor por Ti.
Pai, nós Te adoramos nessa manhã. Nós queremos novamente, meu Pai, esse amor que queima os nossos corações. Nesta manhã, na quinta unção, a unção da saúde, nós queremos Te pedir que o Senhor abra os céus sobre este lugar, Pai. Que a Tua graça, a Tua glória, a força do Teu poder se manifeste em nossas vidas nesta manhã. Pai, prepara o Teu povo nesta manhã para esta quinta unção, que vai liberar saúde do Senhor, saúde física, saúde emocional. Quebra o jugo através da unção nesta manhã. Recalabandarabandarabacova. venha falar conosco, venha ministrar sobre as nossas vidas, abra os nossos corações. Nós queremos ouvir nesta manhã, nós queremos sentir nesta manhã. Glorifica-te mesmo, Senhor Jesus. Glorifica-te mesmo, Senhor Jesus. Oh, é o que nós te pedimos nesta manhã. E nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Para terminar, diga: eu quero me apaixonar outra vez. Para terminar. Oh,
eu quero me apaixonar. Oh, outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
Aplaudo o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe minha esposa. Thank you. I love you so much. Amados, nessa manhã, unção da saúde e nosso ministério tem como âncora, ou como uma das âncoras, como um dos seus pilares, cura física, cura divina. Foi assim que nosso ministério começou, né? Libertação, cura. Eu sei que as coisas vão se modernizando, a gente vai se atualizando. Nós temos que alargar as tendas, mas nós temos que firmar as estacas, é o que diz Isaías. Não adianta só a gente alargar as tendas se a gente deixar os nossos pilares, deixar as nossas raízes. Então, nós não podemos deixar essa raiz, que foi para esse fim que Deus levantou o Ministério Casa da Bênção. Eu costumo dizer que quem sabe o que é melhor para a igreja é Jesus, sim ou não? Sim ou não? E se Jesus quisesse dar ao nosso ministério um outro tipo de unção, ele teria dado, sim ou não? Eu sei que nós podemos atingir todas as áreas. Eu sei que temos pessoas hoje, assim, capacitadas, que Deus tem levantado, mas não podemos esquecer as nossas raízes, queridos. Não podemos esquecer para que Deus nos chamou. E isso nós vimos, né? Eu tenho pregado bastante, agora mesmo a gente está vindo de viagem, e às vezes eu vou pregar e eu não prego só na Casa da Bênção. Eu prego muito nas batistas, prego na presbiteriana, prego em igrejas congregacionais. E às vezes quando eu chego lá, aí eu falo, sou da Casa da Bênção. Eles falam, ah, você é lá do Doriel de Oliveira, né? Até hoje nosso apóstolo é uma referência, né? E alguém fala assim comigo, eu fui curado lá. Eu fui liberto lá. Queridos, nós não podemos perder isso. Amém, queridos? E eu tenho viajado um pouco pela misericórdia do Senhor. E nós estamos vendo pessoas dentro da igreja missionária doente, dentro da igreja precisando de cura, precisando de libertação. Pessoas dentro da nossa igreja, eu não estou falando de qualquer pessoas não, eu estou viajando bastante pela misericórdia de Deus. E a minha esposa está aqui como testemunha. Às vezes líderes nos procuram porque não têm coragem de falar isso com seus pastores, e a gente tem que mentoreá-los, fazer trabalho de libertação, fazer trabalho de cura com eles. Por quê? Porque estamos deixando de pregar isso. Porque estamos deixando de pregar o que fomos chamados para pregar. Então, eu sei que nós estamos vivendo um outro momento, eu sei da nossa realidade, mas alongue as tendas, mas firme bem as estacas. Não podemos esquecer as nossas raízes. Amém, queridos? Eu quero, antes de ministrar, agradecer a Deus por poder estar aqui com vocês, a minha missionária, minha pastora, né, toda a equipe aqui, pastora Lília, toda a equipe, pastor Brunelli, nosso querido Brunelli, Silva, pastor Silva, missionário Xavier, a professora Margarida, né, nossa diretora, que foi seminarista também, todos os seminaristas, estava com os seminaristas lá no Pará, graças a Deus estão florescendo, frutificando, podemos perder isso não, isso é uma bênção, viu? Tem gente que está dando muito fruto no campo, para a glória de Deus. Então, queridos, eu quero agradecer a todos vocês, os colegas ali, eu falei que eu vou pregar olhando para cá, viu, pastor Afran? Só tropa de elite ali, ó, pastor Marco, pastor Eliseu, tropa de elite, pastor Afran, que Deus abençoe todos vocês. Mas eu não vou tomar muito tempo, eu quero falar sobre 5 coisas que precisamos entender sobre cura divina. 5 coisas que nós precisamos entender sobre cura divina. Queridos, eu vou começar dando um testemunho pessoal. Eu casei com a minha esposa há 6 anos atrás. E quando nós casamos, nós estávamos com a lua de mel marcada lá para a Bahia. Mas um compromisso para a gente pregar nas igrejas quadrangular lá no Paraná surgiu. E eu falei com ela, amor, a gente vai deixar a viagem para depois, se você não se importar, e vamos para o Paraná. Ela falou, tudo bem. E eu nunca tinha ido ao Paraná, nunca tinha ido ao Sul, foi a primeira vez. E quando nós íamos ao Sul, lá no Paraná, eu falei com ela, amor, vamos fazer um propósito com Deus pelas madrugadas. 21 dias de oração, a gente não conhece, não sabe onde a gente está indo. Ela falou, tá bom. Quando foi o 6º dia, ela, normal das mulheres, o ciclo menstrual dela veio. E aí a gente acordou para orar e ela falou, amor, minha menstruação desceu e quando desce eu fico com cólica quase 5 dias e uma cólica pesadíssima. E aí eu falei, então não ore não, fica na cama, eu vou orar e Deus sabe, quando você se recuperar você volta. Ela falou, não, eu vou orar. Eu falei, então tá bom, você quer orar, veja se está bem, senão você volta. Ela falou, tá bom. Quando nós começamos a orar, passaram 5 minutos. Ela falou assim comigo, amor, eu estou muito mal. Os primeiros dias é terrível, então estou muito mal, eu vou voltar para a cama. Falei, tudo bem. Queridos, quando ela voltou para a cama, eu continuei orando, e Deus me interrompeu, e o Espírito Santo falou comigo uma coisa assim que eu percebi literalmente a minha alma dividida do Espírito, né? Porque o Espírito Santo falou assim comigo, vai lá, encerra esse ciclo na vida dela. Você vai permitir isso? Eu pensei que eu estava ouvindo vozes, porque a gente sabe que isso é normal a algumas mulheres, não é todas, mas algumas mulheres sentem isso. E eu falei assim comigo mesmo, eu estou ficando doido, porque como é que eu vou orar para uma mulher que está entrando no ciclo menstrual? É cólica menstrual. E ali, queridos, eu assentei na cama, eu estava ajoelhado no sofá, melhor que ela, estava no quarto, eu estava na sala. E eu fiquei uns 5 minutos pensativo, porque aquele negócio ficava me queimando. Vai lá e encerra isso na vida dela. E do outro lado, a minha alma dizia assim, isso é normal, as mulheres, você está ficando doido. E eu fiquei um tempo até que eu falei, eu vou lá. Aí quando eu cheguei, ela assim assustou, já estava começando a dormir. Ela, ué, amor, o que foi? Eu falei, eu vim orar por você. Você vai ficar livre disso, nunca mais você vai sentir essas dores. Amados, quando eu falei isso, ela assustou. Ela só creu porque é crente, viu? De verdade. Ela regalou o olho, tipo assim, tá bom, tá bom, tá bom. Eu falei, não, eu vim orar, você vai ficar livre. Ela ia levantar, eu falei, não, fica deitada mesmo. E aí eu coloquei as mãos sobre ela e nós oramos, pela misericórdia do Senhor. E aí, terminando a oração, eu perguntei, e aí, meu bem, como é que tá? Ela falou assim para mim, amor, eu tô sentindo um pouquinho só. Mas naquela altura eu já tinha muita convicção que era o Espírito Santo. Então eu falei, eu não vou voltar a orar não. Amanhã você vai acordar sem nenhuma dor. Você nunca mais sente isso na sua vida. Amados, passou a noite, a gente dormiu. No outro dia, eu esqueci ela também. Quando deu a hora do almoço, ela estava fazendo umas coisas. E aí eu perguntei, eu lembrei. Ué, amor, e a cólica? Ela falou, meu bem, ué, não estou sentindo nada. Falei, nada? Ela, nada, não estou sentindo nada. E eu falei, é o 2º dia, né? Ela falou, sim, agora que estava intenso, e seria 5 dias, e desde a minha primeira menstruação. E para a glória de Deus, nunca mais ela sentiu. Ela está aqui para testemunhar, já fazem seis anos isso. Por que que eu estou falando disso? Porque Jesus cura, queridos. Jesus cura, Jesus é o mesmo, ele não mudou, É o mesmo que fez as maravilhas no nosso ministério. Eu conheci a Casa da Bênção como uma igreja de cura, de libertação. E nós não podemos perder esse legado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós temos um texto em mãos que conta a história de Moisés. E é interessante pegar um texto desse para falar de cura, porque fala do fim da vida de Moisés. A Bíblia Sagrada diz que esta é a despedida de Moisés. Eles estão de frente da terra prometida, estão diante da promessa que Deus fizera tantos anos atrás a Abraão, depois a Isaac, confirmou a Jacó. E agora, depois de tanta luta, depois de 40 anos, eles estão de frente da promessa. E Moisés é um velhinho, de 120 anos de idade, queridos. É alguém que o Senhor vai chamá-lo, mas ele tem um extremo vigor para subir no Monte Nebo, que é mais ou menos mais de 600 a quase 800 metros de altura. Então, ele tem um vigor ainda, e a Bíblia diz que não lhe escureceu os seus olhos. O Senhor Deus não vai permiti-lo entrar na terra, você conhece a história, e ele vai ser recolhido aqui. Mas o que me chama a atenção é que perto da sua morte, Moisés não está doente, Moisés não está enfermo. A Bíblia Sagrada diz que Deus dá para ele o privilégio que muitos de nós aqui gostaríamos e queremos ter, que é de ter uma morte extremamente saudável, não lhe abateu o vigor e nem lhe escureceram os seus olhos. Em outras palavras, Deus deu saúde a Moisés. Quando eu li isso a primeira vez na Bíblia, querido, essa tem sido a minha oração para a minha vida, para a minha família, durante esses anos que eu sirvo ao Senhor. Eu falo comigo, Deus, eu quero a bênção que o Senhor deu a Moisés. Quem quer essa bênção aí? Quem quer essa bênção aí? Vou mudar a pergunta. Quem crê nessa bênção aí? Quem crê? Então hoje eu creio que a unção de hoje vai liberar essa bênção que Moisés recebeu. Porque Moisés está morto, mas o Deus de Moisés ainda vive. Ele está aqui nesta manhã. E se ele tocou Moisés, eu quero crer que ele não mudou. Ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que deu vigor a Moisés, que permitiu que os olhos dele não escurecessem, é o mesmo Deus que vai tocar você dentro dessa tenda hoje. A unção dele vai liberar cura para alguém aqui. Alguém vai ser curado. E o nome dele será glorificado na terra. Tem alguém que recebe essa bênção aí? Tem alguém que crê nessa bênção aí? Então qual é a primeira coisa? Eu vou falar de coisas que você já sabe. Mas eu preciso reafirmá-las. E peço que você permita que elas entrem no teu espírito nessa manhã. Primeira coisa. É que Jesus nos prometeu saúde. Pastor missionário Xavier até citou isso na sua oração aqui. Estava atento, viu? Êxodo 15, verso 26. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas a Bíblia diz que logo após Moisés jogar um tronco de uma árvore e purificar as águas amargas. Olha o contexto, né? O Senhor fala com o povo dizendo, olha, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, e ouvir aqui, a palavra hebraica é chamar, é a mesma raiz do primeiro mandamento para Israel, vocês lembram, né? Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Senhor teu Deus é o único Deus, é a mesma raiz de chamar, ouve ó Israel, e a palavra chamar, ela vem da mesma raiz de obedecer. É por isso que tem traduções em Isaías 1, 19, que diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, tem outras que dizem, se quiserdes e me obedecerdes, porque a raiz Shema é outra, é a mesma raiz, porque toda vez que Deus fala alguma coisa, ele não deseja que você escute, ele deseja que você obedeça. É por isso que quando Deus fala, ele não deseja que alguém ouça somente com os ouvidos. Ele deseja que aquilo vire vida e compromisso com você e a palavra dele em que você o obedeça. Por isso, se vocês me ouvirdes, ou Shema, se vocês me obedecerem, eu não vou colocar nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre os egípcios. Não, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu serei o Senhor que sara vocês. Eu vou ser o Senhor que cura vocês. Eu vou livrar vocês das enfermidades. Se vocês ouvirem, se vocês deixarem essa palavra enraizar nos vossos corações, eu serei o Deus que cura vocês das enfermidades. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está nos prometendo saúde, amém ou não amém? E toda promessa pode ser reivindicada. Tem gente que fica querendo ser, tem hora, mais santo do que Deus, né? Eu gosto de Gideão, ô cabra abusado, né? O anjo aparece para ele lá no lagar, protegendo o lagar dos medianitas. Você conhece a história, protegendo o trigo, né, dos medianitas, malhando no lagar. A Bíblia diz que o anjo aparece para ele, um anjo. E diz, ô varão valoroso, o Senhor é contigo. Qualquer um ia, ó, entrar no mistério, falar aleluia, ô glória. O anjo aparecendo, irmão, quando um profeta fala, você já enche o coração, imagina o anjo. Aí Gideão olha nos olhos do anjo e diz assim, se o Senhor é comigo, o que foi feito das suas maravilhas? O que foi feito das histórias que os nossos pais nos contaram? Deus podia fulminá-lo, sim ou não? Mas Deus não fulmina. Ele só está reivindicando as promessas. A Bíblia diz que o anjo olha nele e diz, vai nessa tua força, varão, porque tu livrarás Israel da mão dos medianitas. Jesus te prometeu saúde. Se você o ouve, se você obedece a ele, ele prometeu que ele é o Senhor que te sara. Então reivindica isso nessa manhã. Não abre mão dessa promessa. A bênção de Moisés é para mim, para você. A palavra dele ainda está viva. E ele vai curar alguém aqui hoje. Alguém aqui hoje vai ser tocado pelo poder dele. Alguém aqui hoje vai ver que o Deus que cura ainda está presente neste lugar. Só quem crê. Só quem crê. A segunda coisa que nós precisamos entender é que ele já levou sobre si as nossas doenças. Esse texto você conhece de cor. Isaías 53, verso 4 e verso 5. A palavra diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você acredita que tem oração que a gente tem que mudar? Tem hora que você ora assim, Senhor, me cura. E tem hora que você tem que orar assim, Senhor, obrigado pelo Senhor ter levado as minhas doenças. Porque quando você faz isso, você está afirmando a palavra. Quando você se posiciona do lado errado, que eu quero entrar nisso aqui no terceiro tópico, você acaba trazendo, sem perceber, um questionamento à sua fé. Se ele levou, ele levou, querido. Se ele levou, é palavra dele. Pastor, mas por que que a gente sente os sintomas ainda? Por que que a gente sente? Tem muitas coisas que nós vamos ter que nos posicionar. Alguém vai falar assim, eu sei que a mente de alguém aí está viajando e dizendo assim, mas até profetas de Deus morreram doentes, sim. Eu me lembro de homens de Deus que morreram doentes, de profetas. Quer ver um? Eliseu. Ele adoeceu da doença da sua morte. Está escrito isso. Mas toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, Deus, ele faz. Agora, o nosso posicionamento precisa ser sempre de fé. Olhe bem. O nosso posicionamento precisa ser sempre de fé. Porque quando Deus não quer fazer, ele diz... Moisés queria entrar na terra e tinha fé para entrar. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. O Senhor falou, não fale mais comigo nesse assunto, está decidido. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes para tirar o espinho da carne. E Deus também falou, que Deus falou, a minha graça te basta. Então, quando você não ouviu a Deus, por que você já está com uma postura duvidosa? Se você não ouviu, a sua postura é de fé, querido. Se Deus não falou, nós precisamos adotar a postura de que ele levou. É a palavra dele. Isso não é palavra de pregador, isso não é palavra de pastor, isso não é palavra de missionário, isso é palavra de Deus, queridos. O preço já foi pago para que Ele pudesse nos dar saúde, para que Ele pudesse nos tocar, para que Ele pudesse fazer o milagre nas nossas vidas. E eu creio que alguém hoje vai ser tocado por Ele aqui. Alguém hoje não vai só receber essa cura no seu corpo, não. Vai receber essa bênção de Moisés. Não vai te abater o vigor e nem a sua visão vai escurecer. A glória dEle será sobre a tua vida e o nome dEle será glorificado. Ele já pagou o preço para que pudéssemos ser curados, e é por isso que nós vamos receber uma unção de cura nessa manhã, amém? A terceira coisa que nós precisamos entender, isso aqui é muito importante, é que o reino de Deus é tomado por esforço. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 12. A Bíblia diz que desde João Batista se faz força para entrar no reino de Deus. Isso parece um paradoxo, porque diz a palavra em Romanos que pela graça nós somos salvos. Então, se é graça, não é força. Ou se é força, não é graça. Parece que a palavra está entrando em contradição, mas não. O que Jesus está dizendo é que a graça pagou o preço, mas você vai precisar se posicionar em fé para você tomar posse das promessas. E isso é preciso esforço. Porque se você tem hora que você vai receber a cura instantânea, igual eu falei para minha esposa, tem hora que a gente vai orar, e às vezes na gente mesmo, e a cura não vai vir instantânea. Aí começa o esforço para crer. Para crer em quê? A gente crê no sintoma ou crê na palavra? Tem horas que nós precisamos nos esforçar para tomar posse. Eu acho Deus interessante. Quem lê a palavra sabe o que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Deuteronômio capítulo 8. A terra que eu estou levando vocês é terra de ribeiros. É terra de árvores frondosas. É terra de minério em abundância. É terra de chuva. Vocês não vão ter que ficar regando com os pés igual no Egito, não. É terra de chuva abundante. Não precisa do transbordar do Nilo, não. Os olhos do Senhor estão sobre ela constantemente, todos os dias. É terra boa. Só que Ele não fala que tem gigante na terra. Não fala que tem morador. Aí quando o povo vai lá, 10 voltas desse jeitinho assim, a terra é boa. A gente apanhou um cacho de uva lá dentro, que precisou de 2 para carregar. Mas tem gigante lá. E aos olhos deles, nós éramos como gafanhoto. Aí Josué e Caleb têm que tomar a palavra e dizer, gente, não falem assim. Se o Senhor nosso Deus tão somente se agradar de nós, nós vamos possuir aquela terra, porque não é eles. Não somos nós que somos como um gafanhoto aos olhos deles. Eles é que serão como pão à nossa boca. Nós vamos devorá-los, vamos entrar, vamos possuir. Em outras palavras, a terra é boa, mas tem gigante lá. Vocês vão precisar se esforçar para tomar posse da promessa. Vocês vão precisar lutar muitas vezes. E não é lutar contra o povo, não. Porque vai ter momentos na terra que não é o povo que luta. Quem luta é Deus. Vocês sabem, literalmente, que o anjo do Senhor vem, levanta a mão e mata não sei quantos. Tem hora que não é o povo que luta. Quem luta é Deus. Mas quem precisava se esforçar para crer era o povo, não era Deus. Se você não tomar o reino de Deus por esforço, algumas promessas vão passar da sua vida. Então, o que é que você tem que fazer? Se esforce para crer. Faça como Abraão. Estou ficando velho, mas eu vou me fortalecer, dando glória a Deus. Porque quem prometeu é fiel e não pode negar a si mesmo. A Escritura não pode ser anulada. Você precisa condicionar a tua fé à promessa de Deus a você. É pela graça, mas é com esforço. Tem hora que você vai orar e vai vir. Tem hora que você vai orar e não vai vir. E aí? Vai ter que orar 10 vezes? Não. Você vai precisar assumir uma postura de fé. E aí é preciso esforço. E é assim que se apodera do reino de Deus. Muitas vezes a promessa está de pé. Muitas vezes Deus está falando e o que Deus está falando é a verdade. Muitas vezes Deus está dizendo, eu coloco uma porta aberta diante de você. Aí você sai e o jornal diz assim, tem 14 milhões de desempregados. E aí, realidade ou palavra de Deus? Com que nós temos ficado? Nós precisamos nos esforçar para tomar posse da promessa do Senhor. E hoje eu quero que você anule toda a dúvida Eu quero que você creia que esta unção vai liberar saúde. Caroços hoje vão desaparecer, pressões arteriais serão normalizadas para a glória de Deus. Eu creio que se Ele criou uma veia, Ele é mais poderoso do que qualquer cateterismo que possa ser feito. Ele pode desentupir, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele vai tocar corações aqui hoje, hoje Ele vai tocar colunas aqui hoje. Alguém vai ser curado pela unção, porque o jugo será despedaçado por causa da unção. O milagre vai tocar a tua vida. Eu não sei o que o diabo anda dizendo, mas eu sei que a promessa dele é: eu sou o Senhor que te sara, eu já levei as tuas doenças. Ele é, e ponto final. Se esforça hoje e tome posse da tua bênção, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem entende o que eu estou falando? Quem entende o que eu estou falando? A quarta coisa que nós precisamos entender, isso aqui também é muito importante. Nós precisamos ajustar o nosso comportamento ao que dizemos crer. Eu vou repetir. Nós precisamos ajustar o nosso comportamento àquilo que nós falamos ou que nós dizemos crer. O que é isso? A referência está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao 51. Você recorda bem. Eu não preciso ler também, Davi e Golias. A Bíblia diz que Israel está sendo afrontado, preste bastante atenção, 40 dias. A Bíblia Sagrada diz que Golias chega pela manhã e grita: há alguém no meio de Israel que tenha coragem de pelejar contra mim e me vencer numa batalha. Se vocês nos vencerem ou me vencer, nós, os filisteus, seremos escravos de vocês por todos os dias das nossas vidas. E é interessante porque o Deus que abriu o Mar Vermelho não pode fazer nada. A Bíblia Sagrada diz que eles, quando veem Golias, eles se amedrontam, porque o homem é quase 3 metros de altura, né? A palma da mão dele é do tamanho do rosto da gente. Então, todo mundo tem medo daquele homem zarrão, com aquela lança daquele tamanho, imagina o vozeirão imponente, né? Então, a Bíblia Sagrada diz que Israel fica acuado durante 40 dias. Interessante que você não vai ver Deus em ação. Você vai ver Deus parado também 40 dias. 40 dias, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez machado flutuar, o mesmo Deus que fez o Jordão transbordar, que segurou as águas do Jordão, o mesmo Deus que fez as muralhas de Jericó cair, está parado, está quieto. Porque a nossa fé, ela traz Deus para o nosso arraial, ou ela tira Deus do nosso arraial. Depende do seu posicionamento, Deus vem. Depende do seu posicionamento, Deus se retrai. Não que Deus não tenha vontade, não que Deus não é soberano, Ele é. Mas eu costumo dizer que Deus, de vez em quando, Ele reage. Eu não estou dizendo que Deus é inerte, eu disse que Ele reage. Tem horas que Deus reagiu, você vai ver Jesus, que ele foi uma hora lá para as bandas de Tiro e Sidom, e a Bíblia diz que ele procurava ocultar-se, esconder. Ele não foi fazer milagre, foi se retirar. E chegando lá, ele encontra aquela mulher, sirofenícia. E ela vem a ele e diz assim: socorre-me, Senhor. Ele diz: não é lícito tirar os pães dos filhos. E é taxativo. Ele diz assim: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então ele não foi fazer milagre. Aí a mulher diz: é verdade, Senhor. Eu sei que os filhos comem do pão, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem. Eu não preciso do pão inteiro, não. Só uma migalhinha é o suficiente. Aí a Bíblia diz que Jesus olha e diz: ó, mulher, grande é a tua fé. Por essa palavra pode ir que o demônio já saiu. O que que ele fez? Ele não agiu, ele reagiu. Ele não teve uma ação inicial. A ação dela trouxe Jesus para o arraial dela. O seu comportamento paralisa Deus, ou o seu comportamento traz Deus para dentro do seu arraial. E a Bíblia diz que Davi chega nesse cenário, Israel acuado, e aí ele vê o gigante pela primeira vez. Olha o coração do menino. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como criança, né? Criança crê, né, queridos? Criança é genuína, porque a gente vai amadurecendo, e aí a experiência é boa, mas ela é perigosa. Porque a gente começa a pegar as coisas e a gente começa a ser muito analítico. E as coisas de Deus não são analisadas. Elas são fé, querido. As coisas de Deus não é racional. Porque tem muita gente boa aí, com 2 doutorados, 3 doutorados, e não está onde nós estamos. Não é a questão de só racionalidade. Eu não estou dizendo que não é importante estudar, não misture as coisas. É muito bom, estude o quanto você puder, mas não perca a fé genuína de uma criança. Porque Davi chega no meio e diz tudo, e a Bíblia Sagrada diz que ele olha o gigante e diz assim: ué, por que está afrontando Israel? Porventura não há Deus em Israel? Aí ele olha para alguém e pergunta: o que é que o rei vai fazer com o homem que tira a afronta de Israel? Aí alguém diz assim: ah, Davi, ele vai isentar a casa do pai de impostos e vai dar a mão da filha dele em casamento. Davi pensou: é aqui que eu entro. Todo mundo está vendo crise, ele, essa é a minha oportunidade. Todo mundo está vendo crise esse ano, né, com o cenário político. Esse ano é o ano da igreja, é o seu ano. Eu vim profetizar que enquanto todo mundo está vendendo, você vai comprar, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer transferência para a tua vida de grandes coisas. Davi diz: é aqui que eu entro. E ele olha e diz assim: ei, esse gigante é quem? Quem é esse incircunciso aí para afrontar o Deus de Israel? Aí olha em Saul e diz assim: não desfaleça o coração do meu senhor, não. Teu servo lá e pelejará contra esse gigante. Mas ele não vai com espadas e nem lanças, não, porque o Senhor vai livrar pela força do seu poder, porque do Senhor é a guerra. Ele fala isso, querido, e o que eu acho genuíno em Davi é que depois Saul tenta vestir a armadura nele, você lembra? E a Bíblia diz que ele não se adapta à armadura e ele sai. E o que, que Davi pega? Davi pega uma funda, uma baladeira, que nem diz nordestino, e pega um cajado de pastor. Por quê? Porque se Davi falasse: o Senhor livra, mas não por espadas ou lanças, mas ele fosse com espada, o que, que ele ia fazer? Automaticamente, ele estava dizendo: eu creio, mas eu não vivo como eu creio. O problema da gente é: eu creio que Deus cura, mas aí na primeira dorzinha eu oro, e aí eu vou lá no dipirona, aí a gente não sabe quem curou, se foi Deus ou se foi o dipirona, né? Você precisa ajustar a sua fé ao que você fala. Você precisa condicionar as suas ações ao que você crê. Eu creio, então pega uma funda e pega um cajado de pastor e vai. Golias se admira com aquilo. Você vai ver que Golias olha nele e pergunta: acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com pedra e pau? Olha como é que Golias está vendo. Está vendo na ótica dos homens, mas olha como é que Davi está vendo. Eu estou vendo pela fé. Quem vai derrubar esse gigante não são as minhas pedras. Quem vai derrubar esse gigante não é o meu cajado. Quem vai derrubar esse gigante é aquele que tira a afronta de Israel. Ei, eu tenho uma palavra para você. Quem vai derrubar esse gigante na tua vida aí não é as suas condições, não é o que você pode. Quem vai derrubar esse gigante é aquele que tira a afronta de Israel. E ele está aqui nesta manhã. O milagre vai tocar tua vida na marra, e o nome dele será glorificado na terra. Oh, recalabandarabacai. Ajusta a fé. E aí uma pedrinha só é capaz de derrubar o gigante. E aí ele corre depois e pega a espada e corta o pescoço. Mas quem derrubou o gigante? Eu penso, isso é meu. Não foi a pedrinha, foi o Deus que estava por trás daquela pedrinha. Porque quando você ajusta a sua fé ao que você fala, queridos, não tem como o milagre não acontecer, só se a palavra de Deus falhasse. Teve uma vez que eu estava desesperado por causa de um problema financeiro que eu precisava resolver na igreja. E eu fui, orei. E daí a pouco eu estou lá escabelando, sabe? Ah, para onde eu corro? Aí Deus levou um profeta lá e eu falei: ô glória, é homem de Deus, Deus vai usar. E aí, de repente, o profeta vira para o meu lado. Eu falei: ô glória, é agora. E aí, de repente, ele me dá uma palavra, querido, que eu nunca vou esquecer disso. O Senhor, ele diz assim para mim: assim diz o Senhor. Eu falei: Deus vai falar: meu filho, não temas, eu estou contigo. Eu sei que a peleja é grande, mas estou provendo. É o que eu pensava. Sabe o que Deus falou comigo? Se não crer na luz, então crer nas trevas. Eu tomei um susto, querido. Mas o profeta não é de Deus, não. Está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Mas era que Deus precisava me dar um choque. Porque eu estava falando uma coisa, mas estava condicionando as minhas ações a outra. Deus falou: então descansa, meu filho. Se você crer, descansa. Eu gosto de Jesus, queridos. Ele é extraordinário, né? Tem gente que fica citando Platão, Aristóteles. É porque nunca viu a sabedoria de Jesus, né? Está aqui quem é maior que Salomão. Olha de onde que ele explica a vida eterna. Está um povo questionando ele lá e vem pegar ele, dizendo assim, agora a gente quer saber se ele acredita em vida eterna ou não. Aí vem com a historinha, bom mestre, olha o que aconteceu. Uma mulher casou com um rapaz, e aí ele veio a falecer, segundo a lei do Levirato, naquele tempo, o irmão tinha que casar. E aí ela casou com o irmão também morreu. E ela casou com 7. Ô mulherzinha, né? Matou 7, só o sangue do cordeiro. Mas o que a gente quer saber é o seguinte, depois da morte, quem vai ser o esposo dela, se ela tem 7 alianças? Aí Jesus falou, errai-vos por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Vocês não sabem que no reino de Deus não se casa e nem se dá em casamento, mas serão como anjos do Senhor lá. Agora a pergunta de vocês não era essa, e eu vou responder a pergunta. Se vocês querem saber sobre vida eterna, nunca leste o que está escrito lá em Moisés, lá na sarça, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não disse eu fui, ele disse eu sou. Se ele disse eu sou, é logo porque eles estão vivos. Olha de onde que ele explica a vida eterna da sarça. E alguém vem citar Platão, Aristóteles. Queridos, eu fico impactado com a sabedoria de Jesus. E sabe o que que ele diz? O reino de Deus é semelhante àquele que lançou a sua semente de noite e depois foi dormir. Olha o que que ele está dizendo. E enquanto ele descansou, Deus deu o crescimento. E no outro dia ele não entende, mas o negócio cresceu para a glória do nome do Senhor. Ou, em outras palavras, ajusta a sua fé ao que você fala. Você tem que crer, então posiciona. Tem hora que você vai orar e não vai acontecer de primeira. E aí? Precisa posicionar. Ajuste a fé. Eu creio. É a palavra dele, querido. O milagre tem que tocar. Satanás tem que recuar. Porque ele vela sobre a palavra dele para que ela se cumpra. Ele honra o que está escrito e a vida daqueles que obedecem a ele. Quem obedece ele aí? Quem obedece? Então vai ter surpresa. Surpresa dele na tua vida hoje, vai ter novidade dele, estas 7 unções, vai desatar o sobrenatural, e o nome dele será glorificado na terra. Só quem crê, exalte o nome dele aí. Shekalabandarabakai, oh aleluias. E a última coisa, porque eu sei que tem unção ainda, a última coisa que nós precisamos entender, eu sei que tem mais coisas, mas eu destaquei 5 aqui. A última coisa, a nossa confiança maior deve estar sempre em Deus. Isso aqui é muito sério, principalmente nesse momento que nós vivemos. Esse avanço tecnológico, esse avanço científico é muito sério. Nossa confiança maior deve estar em Deus. A referência é 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12, que diz a Bíblia que Asa, o rei, adoeceu da sua doença dos pés. E morreu, porque confiara antes nos médicos e não no Senhor. Isso aqui é uma coisa muito séria. Porque hoje, nós estamos vivendo um avanço científico gigantesco. Hoje, a gente tem aparelhos capazes de sondar o homem por dentro e tantas coisas mais. E o que que a gente vai fazendo? A gente vai confiando mais nos médicos do que em Deus. Escute bem. Eu não estou dizendo que você não possa usar os médicos, que não possa confiar nos médicos, não é isso. Eu disse a sua confiança maior. E eu vou citar como referência uma coisa que aconteceu com a gente. A gente terminou de pregar num determinado local, e aí veio um casal jovem para a gente orar. Ele falou, pastor, ora pela minha filha, que ela está febril, muito febril, e a febre não passa. E aí nós oramos pela criança, estava eu e a minha esposa junto, isso no final do culto. Quando terminou, o pastor local que nos recebia, o casal se afastou, a gente ficou recebendo pessoal, e o pastor falou assim, olha, eu vou levar uns irmãos que moram longe e nós vamos lanchar em determinado local. Aquele casal que você orou por eles, eles vão levar vocês, e lá eu pego vocês depois e deixo no hotel. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, tem problema de ir com o casal? Eu falei, de modo algum. E aí nós entramos no carro do casal, ele mais ou menos uns 27, 28 anos, eu penso, a esposa com 26 anos, mais ou menos. E aí ele falou, pastor, a gente está com saudade de Brasília. Eu falei, vocês conhecem Brasília? Ele falou assim, não era aqui. Ele falou, sim, a gente estudou lá perto. Estudamos em Paracatu. E eu perguntei, ué, que curso você fez em Paracatu? Ele, medicina. Eu sou médico, pastor. Sou médico de um regional aqui. Quando ele falou isso, eu tomei um susto. Falei, um médico pedindo para eu orar pela filha que está com febre? Aí eu olhei para minha esposa, ela me olhou rápido, né? Aquela conversa só no olhar. Eu falei, varão, deixa eu te perguntar logo, que isso está me queimando aqui por dentro. Você é médico? Sou. Há quanto tempo? Há tanto tempo. Atendo tantas pessoas por dia. Tem a responsabilidade de um regional inteiro. Por que você trouxe a sua filha que está febril para eu orar por ela? Ele falou, pastor, eu já mediquei a minha filha. Eu já fiz o que a medicina podia fazer, o que eu podia fazer como médico. E a febre não passa. E eu entendo que nem tudo está nas nossas mãos. Tem coisas que só está nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Querido, um médico falando isso para a gente. E às vezes a gente coloca mais a confiança nas coisas da terra do que nas coisas de Deus. Eu não estou dizendo, querido, que eles não são instrumentos. Glória a Deus pelo avanço científico, né, que é capaz de diagnosticar tumores aí. E quantas pessoas têm sido curadas através da medicina. É um instrumento de Deus. E que Deus abençoe os médicos, os enfermeiros. Que Deus os use muito. Mas para o ímpio, com todo o respeito. A igreja precisa experimentar o sobrenatural de Deus, queridos. E olha o que está dizendo o texto aqui para a gente concluir. Asa adoeceu da doença dos pés. Eu, particularmente, nunca vi alguém morrer dos pés, querido. Eu nunca vi isso na minha vida. Já vi ter um infarto fulminante, um AVC, outras coisas assim. Já vi um rim, outras coisas, mas dos pés. Eu, estou falando eu. Talvez você saiba e depois você pode me falar. Mas eu nunca vi. E sabe o que a Bíblia diz que ele morreu? Não foi por causa da doença. É porque depositou a sua confiança nos médicos e não no Senhor. Tem hora que eu vejo, eu falo para minha esposa, quantos crentes precisavam entender essas verdades, porque qualquer coisinha eles se posicionam para o lado errado. Eles dizem, eu confio no Senhor, mas não confia. Eles dizem, eu espero no Senhor, mas não espera. Ah, eu vou no Senhor, mas não vai, não, querido. Nós estávamos agora ministrando as sete unções lá no Pará. Chegou um rapaz para mim e falou desse jeitinho, pastor, ora por mim agora, porque eu passei na UPA e eu tirei a minha pressão, eu estou sentindo dores no meu peito, no meu tórax, e eu tirei a minha pressão, ela está 16 por 8. A enfermeira queria me segurar lá dentro. Queridos, qual é a palavra da gente nesse momento? Porque a gente sabe que pressão, ela é causada, às vezes, por algumas más alimentações, alguns excessos e outras coisas mais. Mas o que eu penso? Eu penso como homem de Deus ou eu penso como um homem natural? Eu falei para ele, meu irmão, você está no lugar certo. Não sou eu, não, mas o Jesus que cura está aqui. Nós vamos orar por você agora e você vai ser curado. Você crê? Ele falou, eu creio. Aí nós oramos, querido, e ele foi embora. No outro dia ele voltou e falou, pastor, ora por mim de novo, mas é só para Deus me abençoar. Falei, e a pressão? Ele falou, pastor, voltei na UPA de noite, 12 por 8, para a glória de Deus. 13 por 8, né? Desculpa, para a glória de Deus. A pressão normalizou. Por quê? Porque ele confiara no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E essa confiança, ela não é só pronunciada. Não adianta você falar uma coisa e viver de outra maneira. Você precisa confiar e condicionar a sua fé a isso. Pergunta para minha esposa. Eu falo com ela, amor, eu estou sentindo isso aqui. Eu falo, já orou? Então vem cá que eu vou orar com você. Não é que a gente não vai médico não, queridos. Nós vamos. Sim, mas primeiro eu quero ouvir de Deus. E Deus sabe que eu tento, com todas as minhas limitações, tem hora que eu chego igual aquele centurião, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, mas que eu creio que o Senhor é soberano, que o Senhor é o único que manda e não é mandado, é o único que mata e não vai preso. Fora do Senhor não há Salvador, eu creio. E para a glória de Deus, nós temos experimentado a cura tocar as nossas vidas. Nós temos experimentado Jesus encerrar ciclos negativos para a glória do nome do Senhor. Hoje a gente quase não tem remédio em casa, graças a Deus. Ela sente uma dor de cabeça, a gente ora, e Jesus cura. E nós temos experimentado isso. Um dia eu liguei para minha mãe lá em Minas. Minha mãe falou assim: meu filho, eu estou 3 dias em pé. Falei: como assim, mãe? Ela falou: para eu dormir é uma luta. Falei: o que foi? Meu filho, a coluna travou de um jeito. Você sabe, né? Coisa da velhice. Eu falei: mãe, a bênção de Moisés, né? Coisa da velhice, não. Aí ela: o que? Eu falei: no telefone, querido. Falei: vamos orar, mãe? Ela falou: vamos. Aí a gente começou a orar. Eu falei: Senhor, eu agradeço pela cura da minha mãe. Eu agradeço porque o Senhor já tomou a enfermidade dela. Então eu te agradeço porque o Senhor está tocando ela enquanto eu falo com o Senhor em oração. Daqui a pouco o telefone caiu. Falei: o sangue de Jesus tem poder. Deve ter empenado o resto lá, né? Aí eu: mãe, mãe, nada de responder. Daqui a pouco ela pegou o telefone e está assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falei: o que foi, mãe? Meu filho, eu estou curada, não tem mais nada na coluna. Um jovem aqui, finalizando, um jovem aqui de Sobradinho, ele é até um advogado, doutor Marcos. Ele um dia entrou dentro do meu carro, e era na época meu ministro de louvor. Aí ele falou assim comigo, ele entrou falando igual o Pato Donald, aquela voz bem rouquinha. Falei: Marquinhos, o que foi? Ah, pastor, ontem eu estava tomando banho. Aí quando eu saí do banheiro, veio um vento, pastor, e uma friagem, sabe? E essa friagem, pastor, entrou, minha garganta travou. Estou conseguindo nem falar. Falava bem fanho e quase não dava para ouvir. Aí eu falei: Marquinhos, você já orou? Ele falou: não, pastor, mas isso aqui é normal. É porque a gente... Falei: não é normal, não, rapaz. Isso é normal para o ímpio, para crente, não. Você precisa crer. Ele: ah, não, pastor, mas eu já estou tomando tal medicamento. Eu falei: resolveu? Ele: não. Eu falei: então nós vamos resolver o negócio agora. Parei o carro, encostei no acostamento com ele. Aí pus a mão na garganta dele, orei 2 minutos e falei: sai em nome de Jesus. Olhei nele e falei: conversa direito agora. Ele arregalou o olho e voltou a voz normal. Eu: minha voz voltou, pastor. Minha voz voltou. Falei: amados... Eu falei: glória a Deus, eu sabia que ia voltar. Porque você tem que confiar no Deus que fez os céus e a terra. E as outras coisas da terra é secundária, querido. Podemos nos recorrer a elas, sim. Mas a confiança maior está naquele que fez os céus e a terra. E Ele está dizendo para você: se você ouvir a minha voz, se você me obedecer, eu não colocarei nenhuma das enfermidades que eu pus sobre os egípcios. Porque eu sou o Senhor que te sara. E Moisés, homem de 120 anos, não lhe escureceu a vista e nem lhe abateu o vigor. Essa bênção vai tocar a tua vida hoje. Esse milagre vai tocar a tua vida hoje. Jesus vai te dar saúde em o nome de Jesus de Nazaré. Só quem crê, fica de pé comigo aí. Shekalabandarabakova. Só você que crê hoje, você vai passar nessa tenda. Mas hoje você vai passar diferente, querido. Você vai passar crendo, tomando posse da bênção mesmo. Hoje você vai condicionar a sua fé. As suas atitudes vão ser condicionadas à sua fé. E o milagre vai ser liberado sobre nós aqui nesta manhã. Quem crê? Quem crê? Eu quero que você feche os olhos. Só para a gente se preparar para a unção. A missionária vai pegar, vai dar continuidade, e nós vamos nos preparar para a unção, e essa unção vai desatar cura emocional, cura física hoje, o milagre vai tocar a nossa vida. Fecha os olhos aí. Rekalabandarabakai. A nossa igreja nasceu com essa identidade, esse legado está sobre nós, um legado apostólico, um legado, querido, que percorreu nações. Tem pessoas de outras nações que dizem que foi curada aqui. E se Deus curou elas, não vai curar os filhos da casa? Precisamos adotar as nossas posturas hoje. A fé que o nosso pai tinha. Shekalabandarabakai. Espírito Santo de Deus. Hoje é a unção da cura. E eu creio que o Senhor é o mesmo que usou muitas vezes o nosso apóstolo, a nossa missionária, vários pastores que inclusive estão presentes aqui e têm testemunho de que o Senhor curou vidas. E nesta manhã a unção é a mesma, pois o legado é o mesmo. Prepara essa tenda, Senhor. Prepara esta unção, Senhor.
e que o jugo seja despedaçado, que seja quebrado, que haja restauração e que haja saúde nesta manhã. Nós pedimos ao Senhor uma bênção sobre cada pessoa que vai passar na tenda para receber a unção da cura. E que haja testemunhos, arabandarabacai, pois a nossa confiança está no Senhor. Recalabandarabandarabacai, recalabandarabandarabacai. Jesus está tocando alguém aí. Ah, querida, unção vai confirmar hoje ao quebrar do jugo. Caroços vão desaparecer. Checalabandarabandarabacai. Jesus te dá saúde hoje. Jesus te dá saúde. Levanta a mão direita bem alta e diga: Jesus, me dá saúde hoje. Diga: essa unção libera o melhor de Deus para minha vida. Eu quero a bênção de Moisés. Só quem crê, aplauda o Senhor bem forte.